Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Mais uma semana de caça à eletricidade, mas tu esta semana estiveste a ver também uma aplicação de um colega de poupança, a aplicação Mais Dinheiro. Esta aplicação que estiveste a ver serve para quê, António?
É só um telemóvel que nos permite calcular de forma rápida qual é que é o juro que iremos receber numa aplicação de um depósito a prazo.
Isto é para telemóvel Android, não é? Tu vais ao Google Shop, ou como é que se chama?
Exatamente, é o Google Play.
Google Play.
E
vai lá
estar
a aplicação do José Rodrigues.
Exatamente, o nosso leitor José Rodrigues, que nos fez chegar a esta indicação, e é uma aplicação muito simples, pequenina, que faz o que promete. A gente mete o valor que vamos investir, temos a taxa de juros, o prazo em dias, fazemos qual é a percentagem de retenção na fonte, não é? Porque isto sabe-se lá quando é que o governo alterará outra vez a percentagem, e portanto convém que ela seja programada. E pronto, tem-se o valor, digamos que rende ao fim do período que é referido. Eu já conhecia o simulador do Banco de Portugal, no seu portal cliente bancário. Fui só validar se o José Rodrigues tinha feito um bom trabalho em termos dos cálculos matemáticos e fez.
Não consegues. Tinhas que
E.
ir ver.
E, não, eu que utilizava realmente a aplicação do portal do cliente bancário. Mas quando estamos na rua, ou quando estamos numa agência, ou quando temos que decidir, se calhar ter a app é realmente mais cómodo.
O que é que vamos fazer a todo aquele dinheiro?
Pois, o problema é que não é assim muito dinheiro, não é? Porque realmente também não temos muito dinheiro para pôr em primeiro lugar, não é? E até em termos de simulação, até é engraçado, porque a maior parte das pessoas não tem noção que realmente, mesmo uma percentagem boa, eu vou só fazer aqui uma pequena simulação muito rapidamente. Vou meter 1000 euros, por exemplo, 6 meses, 2%. Não sei quanto é que estão exatamente os depósitos a prazo neste momento, mas onde dá um bocadinho mais, entre 2 e 3%. A percentagem dos juros, que é 28% neste momento,
Ou seja,
faz-se o
28%
cálculo.
dos 2%.
Sim, 28% dos 2% fica logo para o Estado. Né?
Portanto, em 1000, ficas com.
Quanto é que achas que dá ao fim de 6 meses?
Ah, isso
A
não é muito
grande
difícil.
fortuna.
Se ele diz que é 2%, é metade.
7 euros e 20 cêntimos.
Hurra! Espera aí, 7 euros? Então, mas 7 não é metade. Onde é que ficaste com o dinheiro desarmado em banqueiro?
Não, porque a taxa de juro anual nominal líquida é de 1,44%.
Portanto,
Portanto,
publicitamos 2, mas damos 1,4.
depois é só 6 meses, não é? 6 meses é que é metade do ano e, portanto, dá a módica quantia de 7,20 euros.
E os 20
Não é
cêntimos é
realmente
que
um
é
grande
demora.
incentivo à poupança, não é? Ficar com 1000 euros ao
Não.
fim de 6 meses dá 7 euros.
Exato.
Mas
Portanto,
é
a
muito
malta não
nada, não
precisa disto.
é? Se tivermos no depósito à ordem, o mais provável é que, além de não termos os 1000 euros dali aos 6 meses, porque o banco está, se calhar, já comeu esses 7,20 euros
Em taxas.
em taxas e outras coisas similares,
É, taxas,
portanto, em vez
taxinhas.
de estar a subir, está a diminuir. Portanto, realmente é importante, mesmo que se a gente pensar, temos aqui 1000 euros no depósito à ordem, 6 meses, vamos fazer. 7 euros dali a 6 meses, pronto, já é melhor do que.
É melhor do que pagar as taxas de manutenção.
Portanto, é uma aplicação simples, o nosso leitor enviou, e são estas aplicações simples, conjugadas com o facto de termos hoje em dia os telemóveis em qualquer sítio, que nos permitem realmente responder a estas pequenas dúvidas existenciais que temos.
Fazer estas contas de cabeça para 1000 euros não é complicado. O problema é quando se começam a meter outros valores em que a pessoa acaba por desistir pelo esforço que vai ter que fazer, porque tem que saber quais são as taxas. Onde é que tu foste ver as taxas?
As taxas, os 28%, está na app.
Sim. Na própria aplicação. A própria aplicação indica qual. Tu consegues indicar as taxas são variáveis pelo tipo de aplicação ou são comum de aplicação financeira ou são
Tenho quase a
taxas
certeza que é uma
fixas?
taxa fixa.
Ou seja, o Estado cobra uma taxa fixa e se em cima dessas taxas ele consegue calcular outro tipo de valores ou isso é um valor? Isso é o valor que atualmente é cobrado por um depósito a prazo,
Exatamente.
28%.
Já foi 25% no passado e de 20%, portanto está obviamente a subir, como era
Estava um gráfico
expectável.
engraçado. Que isso é outro incentivo à poupança.
Não, isto é um desincentivo, não é claro. Qualquer dia o Estado leva 150% do depósito a prazo e, portanto, mais vale ter o dinheiro realmente debaixo do colchão.
Bem, vamos falar de poupar. Já falámos de gastar, agora vamos falar de poupar. Então, esta semana fostes também encontrar. Na EDP, uma listagem de valores que nos é muito querida. Nós já tínhamos falado numa listagem deste tipo há um tempo, também quando foi o caso em que começámos a analisar o consumo da Liliana A, também se falou em tentar juntar estes valores. É uma lista de valores de consumo de equipamentos em stand-by. Mas é uma lista genérica, António. Fala-nos da lista.
O simulador, para começar, é um simulador em que nós chegamos lá e dizemos tipo, temos tipo uma televisão, temos duas consolas de jogos, temos, vamos imaginar, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa,
É um
depois pomos
simulador?
quantas horas por dia, é o simulador, exatamente, e depois pomos lá quantas horas por dia é que vamos utilizar, aquilo já tem os valores pré-programados para a maior parte dos equipamentos, tipo a máquina de lavar louça, se bem me recordo, ou a máquina de lavar roupa, está 23 horas em stand-by e uma a ser utilizada, portanto, falta uma utilização por dia. E, portanto, no final aquilo dá-nos um valor em stand-by. O que eu fiz foi um bocado aldrabar o simulador, não é? Portanto, cheguei ao simulador e disse que tinha um equipamento de cada um, não é? Portanto, para selecionar todos. E depois disse que estavam 24 horas em stand-by. Para ver quanto é que ele calculava e depois fiz o reverse engineering das contas para ver quantos watts é que eles estavam a considerar para cada um dos equipamentos. E portanto foi assim que eu depois fiz a tabela. Portanto, basicamente era para tentar perceber se a EDP, o simulador, estaria a fazer as contas como deve ser ou de outra forma, que valores é que eles estavam a utilizar para stand-by de cada um dos equipamentos.
Portanto, com esta vão duas em que tu não confias na aplicação e vais ver se as contas estão certas.
Não, é uma questão de curiosidade, saber, por exemplo, quanto é que a EDP acha que uma caixa de televisão por cabo, uma box TV cabo, realmente gasta em stand-by.
Mas aí nós temos informação, é o Engenhocas, não é? Que
Exatamente, temos informação
faz.
precisa da nossa, cá de casa, do Engenhocas, que também já contou duas, e portanto, digamos que aqui a ideia era se a EDP realmente considerava que o consumo da TV da box da TV por cabo era realmente elevado. E fazendo as contas, o reverse engineering, da tal simulador do EDP, eles dão-nos um valor de 20,6 watts hora pela box da TV cabo, que é mais ou menos o consumo que eu acho que a nossa tem cá é 19, 20 watts, e portanto é um valor muito, muito reto.
É o campeão da economia.
É o campeão da economia quando se desliga do stand-by, exatamente.
Da economia, mas é a economia para os outros, não é para nós que isto é entrar num consumo que não é esperado. Nós com este tipo de equipamentos não podemos contar para poupar, não é? Nós temos vindo a dizer a todas as pessoas que nos ouvem e todas as pessoas que participam neste exercício de poupança connosco para desligarem.
Exato, e desliguem a box. A box é realmente
Desliguei
a
a box.
coisa a desligar. Não estiverem a ver televisão, claro. Mas é absolutamente impressionante. Todos os equipamentos eletrodomésticos que a EDP lista no simulador, e são muitos, eu estou-os aqui a contar rapidamente, mas são para aí uns 20 a 30 equipamentos. A box é de longe o equipamento que mais gasta. E é tipicamente aquele equipamento que realmente está sempre ligado na maior parte
Mas
das
eles
casas
depois,
dos
se tu
meus
tiveres.
amigos, não é? Das pessoas que eu
Sim.
conheço, são poucas as pessoas que desligam a box fisicamente a tomar.
tu somastes um de cada depois para ver quanto é que estava no total no ano?
Não, isso por acaso não fiz.
Mas
Eu
isto vai
mais.
dar à volta de cento e poucos euros por ano
Ah, o
se
custo
tiver.
total, sim, por
O
acaso o
custo
simulador
total, isto
depois
é uma
dá.
brutalidade.
Se bem que, pronto, há aqui coisas que eu realmente não tenho ligadas, não é? E muitas coisas aqui são apenas para exemplo. Por exemplo, fiquei muito surpreendido com a correção das contas que eles têm para o carregador de telemóvel, que nós também já aprovámos aqui no Poupar Melhor, que é um consumo muito baixo. E a EDP no simulador diz que se um carregador de telemóvel ficar ligado durante todo um ano, que consome em média 0,77 euros.
Isto já vem ao encontro dos estudos que nós encontramos e das nossas próprias leituras.
Exatamente. Portanto,
António.
parece-me que quem fez isto realmente estava a olhar para isto com olhos de ver. Ah, só para compararem, já agora, e antes de verem o artigo. Portanto, deixaram o telemóvel desligado. Estamos todos a dizer, desliguem os telemóveis e os carregadores, não os deixem nas tomadas, que vão poupar muita energia. E pronto, são 77 cêntimos ao fim do ano.
Espetáculo.
Entretanto, se desligarem a box, são 25 euros ao fim do ano. 25 euros parece-me bastante melhor. Portanto, ao
25.
desliguem os carregadores dos telemóveis, desliguem a box.
Aqui com equipamentos com tantos equipamentos e tão eficientes, faz sentido falarmos também do relatório da REN sobre a evolução do mensal dos consumos energéticos. O que é que tu encontraste nesse relatório?
Eu, por acaso, tropecei no relatório por uma outra questão que andava a investigar, também, obviamente, na questão da eletricidade, e reparei, segui um outro site que tirou para este documento, uma notícia, neste caso, que dizia que o consumo de eletricidade em 2012 baixou, e que tinha baixado por causa da crise. E eu fiquei a pensar. É, faz sentido que baixe por causa da crise. A crise é culpada por todas as coisas que acontecem neste país, não? E portanto faz sentido. Realmente há muita gente que com a crise tem que olhar para os seus gastos e os gastos da eletricidade vão tentar perceber e minimizar esses custos que todos nós temos, não é? Mas como, digamos que a informação que eu inicialmente vinha da Quercus, que é uma entidade, uma associação ambientalista, né? Portanto, que luta pelas causas do ambiente, e como a Quercus e outras entidades ao longo dos últimos anos nos têm vindo a dizer desliguem, desliguem, troquem as lâmpadas e desliguem os carregadores de telemóveis que consomem muito, sabe-se lá quanto, eu fiquei a pensar que realmente a maior parte das pessoas será sensível a estes argumentos, afinal, cá em casa nós já só temos lâmpadas económicas e, portanto, elas gastam efetivamente menos, que as anteriores. E, portanto, fiquei curioso e então consegui descobrir que realmente o consumo da eletricidade, em Portugal tem baixado, 2010 para 2011 baixou e 2011 para 2012 voltou a baixar, e, portanto, é sinal de que a crise realmente pode contribuir para isto, mas que também as pessoas estão a consumir menos eletricidade, o que não deixa de ser positivo. É claro que nós já vimos aqui no passado, no Poupar Melhor, quanto a menos eletricidade se consome neste país, maior tem que ser a renda e, portanto, mais temos que pagar. E, portanto, não sei se esta
Desculpa lá.
curva dá jeito, continua a descer, eu fico na dúvida.
Exatamente. Não andamos a combater não é, porque nós não combatemos nós não queremos que as pessoas deixem de consumir e de viver bem. Nós queremos é que as pessoas deixem de gastar dinheiro em coisas que podiam poupar, não é? Que se não é uma questão ideológica, é uma questão de não gastar dinheiro com a box. É o principal exemplo aqui. Não gastar dinheiro com a box não está a usar. Porque é que não há de desligar aquela porcaria, não é?
Claro, então fazer o que eu faço cá em casa, porque a box está em primeiro lugar, mas a seguir vem a impressora com 22 euros. E portanto eu tenho aqui um comando remoto que todas as noites desligo e de uma assentada vai a box e a impressora e mais dois ou três equipamentos. Portanto, digamos com um pequeno investimento poupo logo 40 e tal euros,
Pronto.
por ano. E portanto, digamos que é um aspecto que sabe bem, não é? Porque grão a grão.
Recorda-nos lá então quanto é que pode custar um desses equipamentos?
O controlador remoto de energia,
Sim.
O meu ainda custou para aí 20 a 30 euros. Não me sei dizer exatamente quanto é que é
Mas vamos fazer de
para
conta que são
três
20 a 30
tomadas.
euros, ficou o investimento recuperado num ano.
Sim, é menos do ano.
Menos de um ano. Se for uma tomada com um interruptor, que ainda é mais barato, fica recuperado praticamente em
Exatamente,
um par de
há
meses.
que também dizer que realmente os meus controladores remotos têm aquele pequeno problema de gastarem em si 3 watts de poder. Mas nós já vimos aqui um outro leitor que já deu um contributo para controladores de outras marcas que ficam, que consomem meio watt e, portanto, digamos que aí já não consomem mesmo praticamente nada. E os meus são antigos, portanto, provavelmente também já não têm a tecnologia mais recente.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, João.